Desde que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a Belarus tem sido um ponto de apoio para os russos. Inclusive, de seu território tem partido tanques russos que entram no território da Ucrânia. Porém, agora, o presidente Volodymyr Zelensky resolveu dar um ultimato para o ditador da Belarus, Alexander Lukashenko, com relação aos equipamentos que ele está montando ao longo de sua fronteira para dar suporte aos drones russos que vêm bombardear o território ucraniano. Quem nos dá os detalhes a respeito dessa iniciativa é hoje no Mundo Militar.
A fronteira norte da Ucrânia acabou de voltar a ser o centro da guerra, e desta vez o alerta não veio em tom diplomático. Volodymyr Zelensky mandou um recado direto a Alexander Lukashenko: retire os equipamentos russos instalados na Belarus e usados para guiar ataques contra a Ucrânia. Se isso não acontecer em uma semana, disse Zelensky, os próprios ucranianos farão o serviço. Essa frase pode parecer apenas mais uma ameaça em meio a uma guerra longa e brutal, mas ela toca em um ponto extremamente sensível. Até que ponto a Belarus ainda pode dizer que não está participando diretamente da guerra, quando o seu território, as suas torres, a sua infraestrutura e a sua posição geográfica ajudam a Rússia a atacar cidades ucranianas? Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Belarus ocupa uma posição ambígua, mas cada vez mais difícil de sustentar. Lukashenko não enviou oficialmente o exército bielorrusso para combater dentro da Ucrânia, mas permitiu que tropas russas usassem o seu território para avançar contra Kiev nos primeiros dias da guerra. Permitiu a presença militar russa em solo bielorrusso, aproximou ainda mais o seu país da estrutura militar de Moscou, e agora volta a ser acusado por Kiev de permitir o uso de infraestrutura local para tornar os ataques russos com drones mais eficientes. O ponto central da acusação ucraniana são os chamados retransmissores de sinal. Em termos simples, são equipamentos de comunicação instalados em torres, mastros, prédios altos ou estruturas próximas à fronteira, capazes de ampliar, redirecionar ou sustentar o contato entre drones russos e os seus operadores. Para entender a importância disso, é preciso lembrar como a guerra de drones evoluiu na Ucrânia. No início, muitos drones Shahed de origem iraniana e depois fabricados em larga escala pela Rússia sob a designação Geran, funcionavam basicamente como munições cegas de ataque de longo alcance, ou seja, eram programados antes do lançamento, seguiam uma rota relativamente definida, usavam navegação por GPS e tentavam atingir alvos fixos, como subestações elétricas, depósitos, instalações industriais, prédios administrativos ou infraestrutura logística. Mas a guerra não ficou parada e a Rússia passou a modificar esses drones, com alguns passando a usar câmeras, modems, sistemas de comunicação mais complexos e formas de controle remoto, com alguns passando a funcionar também como plataformas de reconhecimento. E é aqui que entram os retransmissores. Imagine uma rede de drones no ar, em que cada aparelho não apenas voa rumo ao alvo, mas também pode servir como elo de comunicação para os demais. Um drone transmite sinal para o outro, que transmite para outro, que se conecta a uma antena em terra, que por sua vez leva os dados até os operadores russos. Esse tipo de rede torna o sistema mais resistente, pois, se um drone é derrubado, a comunicação pode ser redirecionada por outro. E se uma rota é bloqueada por guerra eletrônica, o sinal pode tentar encontrar um caminho alternativo. Isso dá à Rússia uma vantagem importante, pois o drone pode ser acompanhado por mais tempo, pode receber ajustes em voo, pode transmitir imagens, pode ajudar a localizar defesas antiaéreas e pode atacar alvos móveis, como veículos, trens, equipes de reparo ou sistemas militares que mudam de posição. E pode fazer tudo isso com mais precisão do que um drone que simplesmente segue uma rota pré-programada. A geografia da Belarus torna esse problema ainda mais sério para a Ucrânia. A partir do território bielorrusso, esses sistemas podem apoiar ataques contra o norte e o centro da Ucrânia, incluindo a região de Kiev. também podem ampliar a ameaça contra rotas ferroviárias, linhas logísticas e infraestrutura crítica que sustentam o esforço de guerra ucraniano. Além disso, cada sinal de atividade militar a partir da Belarus reacende o temor de uma nova frente, ainda que não exista, ao menos por enquanto, uma evidência pública clara de uma grande concentração de tropas belorrussas pronta para atacar. Por isso, o alerta de Zelensky tem duas camadas. A primeira é militar: impedir que a Rússia use a Belarus como uma extensão da sua rede de ataque com drones. A segunda é política: pressionar Lukashenko a escolher entre continuar dizendo que não está na guerra ou remover os meios que, na visão ucraniana, colocam a Belarus dentro do esforço militar russo. Essa é a essência da ideia da Belarus como co-beligerante. Não significa necessariamente que soldados belorussos estejam cruzando a fronteira com fuzis na mão. Significa que o Estado belorrusso estaria permitindo que o seu território, a sua infraestrutura e a sua capacidade logística sejam usadas para atacar outro país. E em uma guerra moderna e dependente de sinais, como é o caso da invasão da Ucrânia, isso pode ser tão relevante quanto enviar tropas. Afinal, a guerra atual não é decidida apenas por tanques e artilharia. Ela também é decidida por antenas, modems, satélites, redes de dados, guerra eletrônica, inteligência de sinais e capacidade de manter comunicação com sistemas não tripulados. Quem controla o espectro eletromagnético controla parte importante do campo de batalha. A pergunta então é: o que a Ucrânia pode fazer para desabilitar esses equipamentos? A primeira possibilidade é a pressão diplomática e política, que é exatamente aquilo que Zelensky começou a fazer. A segunda possibilidade é a guerra eletrônica. Se os retransmissores emitem sinais, eles podem ser detectados por inteligência eletrônica. A partir daí, a Ucrânia pode tentar interferir, bloquear, degradar ou enganar a comunicação entre os drones e os operadores russos. Esse tipo de resposta tem a vantagem de ser menos visível do que um ataque físico, mas também pode ter alcance limitado. A terceira possibilidade é a ação cibernética. Se parte da comunicação depende de infraestrutura de internet, operadoras, roteadores, modems ou sistemas conectados, a Ucrânia pode tentar atingir a rede por meios digitais, o que pode significar derrubar conexões, contaminar dados e interromper canais de comando. A quarta possibilidade é o ataque físico. Se Kiev conseguir localizar com precisão as antenas e estações repetidoras, pode tentar destruí-las com drones, munições de precisão ou operações especiais. Esse é o cenário mais perigoso, porque implicaria atingir alvos dentro do território da Belarus. Para a Ucrânia, o argumento seria de legítima defesa, mas para Minsk e Moscou, isso poderia ser explorado como uma agressão ucraniana contra a Belarus. É justamente aí que está o risco de escalada. Lukashenko passou anos tentando equilibrar duas coisas contraditórias: ser o aliado mais dependente de Putin e, ao mesmo tempo, evitar que o seu próprio exército seja arrastado para uma guerra impopular, cara e muito arriscada. Enviar tropas belorrussas para a Ucrânia poderia gerar instabilidade interna, desgaste militar e até fissuras dentro do próprio regime. Mas permitir que a Rússia use a Belarus como plataforma técnica, logística e militar é uma forma de participar da guerra sem assumir formalmente os custos políticos. O problema é que essa zona cinzenta está ficando cada vez menor. Para a Ucrânia, cada antena que ajuda um Shahed a encontrar o seu alvo representa uma ameaça concreta. E para a Rússia, cada estação na Belarus amplia a pressão sobre Kiev e obriga os ucranianos a dispersarem defesas aéreas. O alerta de Zelensky não é apenas sobre algumas antenas na fronteira. É sobre a transformação da Belarus em uma retaguarda tecnológica da guerra russa. Se Lukashenko remover os equipamentos, será um sinal de que ainda tenta preservar algum espaço de neutralidade operacional, mesmo sendo aliado de Putin. Mas, se não remover, a Ucrânia pode decidir agir, e então a fronteira norte voltará a ser uma das áreas mais perigosas da guerra. No fundo, a questão é simples: quando um país permite que o seu território seja usado para guiar ataques contra cidades de outro país, ele deixa de ser apenas vizinho do conflito e passa a fazer parte direta da máquina de guerra.
Quanto a isto, não resta a menor dúvida de que a Belarus faz parte da máquina de guerra da Rússia. A seguir... O terremoto que abalou a Venezuela.